Então, eu acho que você produzir no meio agrícola, incentivar a agricultura familiar e, principalmente, nessa situação de você dar ao cidadão uma melhor condição de vida, onde ele possa agregar valor ao seu produto. E aí o subsídio, que o Brasil, eu sei que há muito já vem ceifando os subsídios. Isso até, o fato de o Brasil não dar subsídios, principalmente no diesel, né? Uma questão já de quase uns 10 anos foram retirados os subsídios do diesel e os subsídios agrícolas. Isso hoje traz o Brasil como muito mais competitivo no mercado mundial, né? Tanto que a União Europeia ela tenta trazer algumas barreiras, porque lá ainda existe o subsídio e nós aqui não temos mais o subsídio, mas nós temos uma capacidade muito maior de competitividade hoje em condições de igualdade. Mas em casos como este, que você tem agregado o passivo ambiental na produção do biodiesel, eu acho que nós temos que pesar, e o governo, por conta, talvez não seja subsídio, talvez seja economia, porque lá na frente você vai economizar no que diz respeito à saúde, educação, melhoria de condição de vida do cidadão brasileiro e, lógico, uma evolução dentro desse cidadão na sociedade brasileira. Para encerrar, eu quero fazer uma observação que todos os palestrantes que eu tive a oportunidade de ouvir, acabei chegando um pouquinho atrasado por conta de um outro compromisso, eu vi que todos eles colocaram muito bem como está a situação do biodiesel hoje. Muito como uma explicação ou uma defesa de como o governo tem tratado isso e colocando as políticas que foram implantadas, principalmente em algumas barreiras ou limites de produção e compra e assim por diante. Mas e o futuro? O que nós vamos fazer com essa capacidade instalada que aí está? E se nós estamos preocupados com o meio ambiente e também com a produção agrícola, senador Jaime Campos, como é que nós vamos tratar daqui para frente? Quais são as intenções do Ministério de Minas e Energias, da Petrobras, do Ministério de Desenvolvimento Agrário? O que nós estamos pensando? O que o governo está pensando para daqui para frente? Eu acho que está muito consolidado da forma como foi posto. O Brasil já avançou muito. Começamos com 2%, já estamos em 5%. Mas e daqui para frente? Como vamos agir? Era o que eu tinha a colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Passo a palavra agora ao senador Pedro Taques.
Senhor presidente, senhores convidados, senhoras e senhores senadores, eu não faço parte desta Comissão da Agricultura, mas eu aqui quis comparecer para apoiar os senadores do Estado de Mato Grosso que fizeram um requerimento, né, por esta audiência pública. E a dar conta que eu apresentei um projeto de lei neste primeiro período, o projeto de lei do Senado número 135 de 2011, para que fosse alterado, né, o Código Brasileiro de Aeronáutica para permitir a utilização de combustíveis, né, com biodiesel, em aeronaves. Já apresentei esse projeto, já teve parecer favorável na comissão que por ali tramitou. Eu quero dizer com isso que nós precisamos de medidas concretas para encontrarmos, né, utilização para este tipo de combustível. Eu penso que estou iniciando o estudo deste tema, eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, ali eu sou titular, e estou a estudar este tema para que nós possamos ter salvaguardas para os pequenos produtores e médios produtores, para que eles possam, nesta competição com os grandes produtores, terem benefícios, inclusive fiscais. Penso que, como disse o senador Sérgio, nós precisamos entender que o lucro aqui não é só o lucro financeiro. Nós também temos um lucro social e um lucro ambiental na utilização desse tipo de biocombustível. Desta feita, nós precisamos sair desta audiência com medidas concretas, e esta é a função de uma comissão. Quero parabenizar o senhor presidente desta comissão e os senadores Marge e Jaime Campos pela iniciativa. E nós temos que buscar outra utilização, né, para esse tipo de combustível. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço, senador Pedro Taques. Eu quero me somar ao que colocou o senador Blairo Maggi, no sentido de perguntar aos nossos produtores, aonde é que está o gargalo da produção e qual é a sugestão para que nós aqui dessa comissão possamos contribuir para a produção de biodiesel e principalmente a produção de matéria-prima para o biodiesel. E faço uma colocação, uma pergunta para o MDA, da seguinte forma, o ciclo de produção da matéria-prima, ela, dependendo da matéria-prima, ela tem uma demora grande. O caso do Dendê, por exemplo, é em torno de 4 anos. As empresas produtoras de biodiesel, elas acompanham o nosso produtor desde o início deste ciclo de produção de matéria-prima. A pergunta é, essas empresas, elas terão o selo social desde o início do ciclo dessa produção ou somente depois, a hora que estiver colhendo já os seus produtos? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer e agradecer a todos pela presença aqui conosco. Nós vamos fazer da seguinte forma, eu vou passar de um por um a palavra para que a gente possa, para que todos possam fazer as suas colocações finais e também responder os questionamentos. Passo a palavra ao nosso convidado, Dr. Odacir Klein, nosso ex-ministro, e que pediu para que fosse o primeiro, até porque tem voo marcado às 13 horas.
Senador Jaime Câmara,
por favor.
Só uma questão de ordem.
Vossa Excelência tem a palavra.
Eu indago a Vossa Excelência, se é possível, claro, natural, que nosso deputado e ministro, ele faz parte, naturalmente, de uma representação da entidade. Todavia, tem pessoas aí, que não é regimental, é bom que se esclareça quanto a situação, não é regimental, que eventualmente já foi permitido nesta mesma comissão que um cidadão do povo, que naturalmente tem interesse na matéria, se Vossa Excelência abrir também um espaço, se for o caso, para fazer pelo menos também alguma observação em relação à matéria que está sendo tratada aqui nessa comissão. Não é regimental, conheço o regimento da comissão, todavia ela é democrática. E, sobretudo, até para esclarecer de qualquer maneira, eventualmente, algum ponto que não foi esclarecido, até porque as autoridades do setor estão aqui. Eu acho mais do que importante, nesse caso, particularmente, essa pessoa que poderia fazer, pelo menos um deles, tem 20, um ser escolhido democraticamente por ele e fazer alguma indagação, eu acho, às autoridades do governo aqui presente. Se Vossa Excelência me permitir, naturalmente eu vou consultá-lo a eles, tá bom?
Muito bem, agradeço ao senador Jaime Campos e coloco mais uma vez, temos que extrair o máximo desta audiência pública, esse é o objetivo. As pessoas que vieram aqui, estão aqui conosco, vieram porque querem participar. E nós, como da comissão, queremos extrair o máximo possível de informações e subsídios para que a gente possa fazer o nosso trabalho e ajudar o setor. Então, consulto os demais senadores, se concordam, que a gente possa ouvir. Como todos concordam, eu peço ao Marcelo para que faça a inscrição das pessoas ou da pessoa que queira fazer a pergunta, se assim eu proferir. Um só ou dois? Já coloco também para que possa ser feito. E passo a palavra ao nosso ex-ministro e colega, ex-deputado federal, o doutor Odacir Klein.
Eu agradeço, senhor presidente, e peço desculpa pela atitude antipática de ter pedido para ser o primeiro a responder, porque eu estou indo ao Rio Grande do Sul para a posse do presidente da Federação das Indústrias, toma posse hoje à noite. Então, eu agradeço essa gentileza. Eu estava ouvindo as exposições e também as perguntas e as perplexidades naturais dos senadores no acompanhamento desse processo. E gostaria rapidamente de me referir aqui a algumas questões. Primeiro, preço. Nós temos que considerar que o aumento de mistura ocorre paulatinamente. O senador Sérgio Souza abordou bem essa questão dos reflexos ambientais, dos reflexos no que diz respeito à saúde humana. Cada aumento de 1% representa no contexto de R$ 1, um centavo. Não é mais do que um centavo. Numa mistura obrigatória de 5%, se nós considerarmos que há uma diferença, que é um pouco menor do que isso, de R$ 1 por litro, nós teremos aumentado 5 centavos por litro, com todos os reflexos no que diz respeito à agricultura familiar, no que diz respeito à área ambiental. Eu esses dias estava fazendo uma palestra em São Paulo, dizendo: eu sou natural de Erebango, interior do Rio Grande do Sul, que tem 3 mil habitantes, que estão recebendo mais que o programa de biodiesel. Pela sua matéria-prima, o avicultor pagando menos do que estaria pagando pelo farelo, o suinocultor pagando menos do que estaria pagando pelo farelo, benefícios para o produtor, benefícios ambientais, benefícios para a saúde, menor gasto com saúde humana, principalmente nas grandes cidades. E eu dizia em São Paulo, eu estou respirando aqui um ar mais puro porque há 5% de biodiesel misturado ao óleo diesel. Então, essa questão de preço, inclusive, há um estudo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas, encomendado pela UBRABIL, e houve uma grande participação à época do Geraldo Martins e do Marco Antônio aqui da Brasília EcoDiesel, para que nós tivéssemos esse estudo mostrando que os reflexos da inflação são mínimos. Há, a cada 1%, um pequeno aumento no custo do óleo. No entanto, na inflação, no geral, são mínimos. De outra parte, a questão de soja, matéria-prima, ela garantiu o programa. Sem soja não teria programa, mas ela está garantindo o surgimento de outras oleaginosas. O senador Jaime Campos levantou aqui a questão da mamona, dizendo que o óleo é mais caro, mas essa produção de mamona foi estimulada pelo programa de biodiesel. Nós temos agora projetos de produção de palma, inclusive uma empresa associada ao Brabil, Óleo Plan, vai produzir palma na Roraima. Óleo que hoje, mundialmente, é mais ou menos equivalente ou até mais barato do que o de soja, e aqui no Brasil, o óleo de dendê é muito mais caro que o de soja. E no momento que nós tivermos produção nacional, nós estaremos garantindo diminuição de preço. Poderão dizer, mas talvez não seja o óleo ideal para biodiesel, mas no momento que nós tivermos óleo de canola, óleo de girassol, estimulados pelo programa de biodiesel, óleo de dendê, esses mais diversos óleos, nós estaremos garantindo quantidade de óleos vegetais que, dentro da lei normal da oferta e da procura, estarão fazendo com que haja uma diminuição natural de preço. Por isso, me parece que o fundamental é nós continuarmos essa discussão. No Executivo, senhor presidente, senhores senadores, isso é feito com muita responsabilidade. Eu tenho alguns anos de vida pública e nunca vi programa nenhum no âmbito do Executivo ser levado com tanta discussão com o setor, com tanta discussão interna, com tanta seriedade como este programa de biodiesel, através de Casa Civil, do Ministério de Minas e Energia, de MDA, do Ministério de Agricultura, Ministério de Ciência e Tecnologia, MEDIC. Agora, é muito importante aquilo que disse o senador Jaime Campos, que haja possibilidade de, aqui no Congresso e, mais especificamente no Senado, haver um aprofundamento da discussão. E aí, senador, deixa eu terminar um pouco misturando poesia com biodiesel. Poesia com biodiesel. Eu lia muito no passado um poeta que me parecia em contradição, era o Jair Campos. E ele tinha duas poesias aparentemente contraditórias, uma dizendo: não faz mal que amanheça devagar, as flores não têm pressa nem os frutos, e concluía dizendo que nos cabe a ter enxutos os olhos em intenção de madrugar. Os olhos enxutos em intenção de madrugar nós temos, nós queremos o desenvolvimento do programa. Mas ele tinha uma outra que dizia: eu quisera ser claro de tal forma que a dizer rosa todos soubessem no que haviam de pensar, mas quisera ser claro de tal forma que, ao dizer já, todos soubessem o que haveriam de fazer. Agora, com relação às pequenas, e pode parecer hipocrisia, eu estou representando a UBRABIL, que é formada preponderantemente por empresas que estão no final da lista aqui, que são as grandes. Mas o programa, eu criei uma afeição pelo programa e sei das dificuldades das pequenas. Repito, tem que conceituar bem o que é pequena. Houve um questionamento aqui da Petrobras como concorrente das outras empresas. Dependendo do critério de pequena, duas usinas da Petrobras, da PBio, serão pequenas. Então, os critérios têm que ser bem discutidos, no meu entendimento. Mas as pequenas, e quanto mais elástico for o critério para definição, mais prejuízo para as pequenas precisam ser contempladas já, com alguma medida que possa fazer com que elas tenham condições de participação nos leilões. De resto, é uma questão muito pessoal. Obrigado, senador Pedro Taques, pela referência eu conheço a sua capacidade intelectual pela referência ao meu opúsculo sobre CPI. Saber que o senhor ousou em atividades acadêmicas me gratifica muito. Eu peço licença, até usando um pouco aqui o Estatuto do Idoso, eu peço licença para poder me retirar, que eu estou indo para o Rio Grande do Sul para a posse do presidente da Fiergs. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua presença, ex-deputado e presidente da UBRABIL, doutor Odacir Klein, que veio participar e engrandeceu a nossa audiência. Passo a palavra ao doutor Geraldo Martins, diretor-geral da Fertibom Limitada.
Mais uma vez, agradecer aqui a participação, a presença dos senhores senadores e agora na mesa aí o senhor Dornelles, o senhor Marco Antônio do MDA, a senhora Karine, aí, são parceiros aí de muitos anos de luta pelo programa. Então, não vou me ater a falar bem do programa, porque eu acho que é um consenso dos benefícios que o programa trouxe para o país. Nós temos que pensar para frente, nós temos que pensar na oportunidade que existe para o país para crescer o programa. Então, é muito bem falado aqui, doutor Odacir, o senhor senador Sérgio, nós temos que pensar no que está embutido naquele preço do biodiesel. Todo o seu aspecto ambiental, todo o seu aspecto social, todo o seu aspecto de saúde pública e todo o seu aspecto de balança de pagamentos, todos esses benefícios, e o próprio doutor Odacir concluiu e ele comentou o trabalho que a Fundação Getúlio Vargas fez, dizendo que os reflexos da inflação estão na quarta casa decimal. Então, é um reflexo muito pequeno no preço do diesel e na inflação praticamente inexistente. Então, nós temos que pensar no futuro. E, mais uma vez, enfatizar o motivo da nossa audiência pública, onde está o ênfase do problema da pequena e média empresa que está hoje sendo eliminado do programa. Foi uma intercorrência que aconteceu no decurso do programa, que está muito em tempo ainda de ser corrigido. O quanto antes corrigir, efetivamente, nós vamos trazer essas contribuições para o programa, porque, como nós explicamos, essas pequenas e médias empresas têm uma maior capilaridade, elas podem ser o veículo de essa diversificação de matéria-prima, do desenvolvimento de novas cadeias produtivas, porém, elas têm como fonte de receita a venda de biodiesel. Então, ela tem que ter assegurada a venda de biodiesel de alguma maneira para continuar fazendo esse programa de geração de oferta de óleo. Porque nós temos que criar escala. E nós temos que começar pequeno para criar escalas dos diversos arranjos produtivos. Nesse interim, enquanto os arranjos produtivos estiverem produzindo óleos mais caros, como diz o doutor Dornelles, vão ser deslocados para outros mercados e vai ser usado os óleos mais baratos. Porém, no futuro, com um país que estiver ocupando esses 80 milhões de hectares com soja e outras culturas, fazendo óleo e fazendo alimento, porque está fazendo proteína, nós vamos ter efetivamente uma sustentabilidade para o programa. Então, é preciso que essas empresas tenham essa oportunidade de vender o biodiesel, que é o que vai gerar renda. Elas vão ser o veículo de assistência técnica, elas vão ser o veículo de implementação dos arranjos produtivos, principalmente. Aí, agradeço aí a participação do senador Jaime Campos, onde ele, inclusive, fala da criação de um grupo de trabalho entre os produtores e os órgãos governamentais para chegarem num acordo de como poderia resolver isso de uma maneira técnica. Eu gostaria de aqui, em nome da APROBIL, é a nova Associação de Produtores de Biodiesel, que está sendo fundada agora, fizemos o estatuto, nós devemos nos apresentar formalmente a partir da semana que vem com as propostas, mas adianto que é uma nova associação onde tem a participação de 26 empresas, somente produtores de biodiesel, empresas produtores de biodiesel, que representam 32 indústrias desse parque. Então, ela nasce representativa, a APROBIL está à disposição, senador, para formar essa comissão e discutir a melhor maneira, porque existem algumas alternativas, como estabelecimento de cotas, leilões separados, e acredito na boa vontade que o governo sempre teve de encontrar uma solução, e nos colocamos à disposição para formar esse grupo de trabalho e trazer aqui para os senadores uma proposta que seja sustentável e construtiva.